Notícias com Ana Trocado Marques.
Depois de mais de 4 anos em obras, está finalmente pronto o novo pavilhão multiusos das Caxinas. O presidente da Câmara de Vila de Conde, Vítor Costa, acredita que ainda durante este mês será possível ter treinos a funcionar no novo Centro Comunitário das Caxinas. O espaço contempla um pavilhão multiusos, salas de apoio, jardins, um parque infantil e campos de jogos no exterior. A empreitada arrancou no início de 2020 e custou mais de 5 milhões de euros. O novo pavilhão fica situado no gaveto da Avenida Cidade de Guimarães, com a rua Nossa Senhora da Nau, muito perto do Parque João Paulo II.
Relativamente ao pavilhão das Caxinas, já temos todos os parceiros, já temos a energia ligada, aguardamos apenas que a empresa responsável pelos equipamentos faça a formação dos funcionários que foram contratados, e eles foram agora, portanto, o procedimento concursal aprovado pela Câmara e depois pela Assembleia, e portanto os funcionários já foram contratados. E, portanto, eu estou convencido que durante o mês de fevereiro já se podem lá realizar, depois tem as vistorias dos bombeiros, da proteção civil, mas costumam ser céleras, não haverá grandes questões. Os treinos, pelo menos, já poderão ocorrer. Aquilo que é, digamos assim, as autorizações por parte da Associação e da Federação para a realização dos jogos oficiais estará certamente dependente também dos tempos, tanto da Associação como da Federação, mas eu creio que não haverá aqui também motivos de grande dificuldade e, portanto, durante o próximo mês de fevereiro, que já está aí, o pavilhão das Caxinas estará aberto para a prática desportiva, e não só, mas especialmente para a prática desportiva.
Em setembro, recorde-se, a Câmara tomou posse administrativa do pavilhão depois de desentendimentos com o empreiteiro, mas agora, garante o edil, a obra está finalmente pronta. Numa outra frente, o parque de estacionamento junto à estação de metro de Vila de Conde também está prestes a ser aberto ao público. Vítor Costa diz que o espaço está pronto, a contratação de funcionários está feita e faltam apenas os equipamentos necessários ao funcionamento do parque.
Relativamente ao estacionamento no terreno que era da Metro do Porto, eu continuo a bater nisto, acho que devia ter sido a Metro do Porto a fazer o estacionamento, até porque o terreno era seu, mas o que é facto é que nós, além da obra, precisamos de funcionários e precisamos de equipamento. Os funcionários também, da mesma forma que para o pavilhão das Caxinas, também foram contratados. O equipamento também já está em fase de adjudicação e, portanto, logo que seja possível, abriremos aquele espaço à utilização, maioritariamente, creio eu, dos utentes da Metro do Porto. Estamos dependentes ainda da entrega dos equipamentos, não queria dar a data para depois, e bem nos seus dizer, mas disse que foi no dia tal, e foi passado um mês ou algo do género, mas todo o interesse, como é evidente, em abrir aquele espaço.
O ponto de situação de duas obras lançadas pelo anterior Executivo Nau, que estão agora prestes a ser abertas ao público. Ana Moreira, aluna da Escola Artística de Soares dos Reis, venceu o primeiro prémio da competição nacional do 17º concurso de vídeo escolar 8,5 com a película Vénula. A jovem levou para casa 600 euros. Em segundo lugar ficou Inês Pereira com Land Song e o terceiro prémio foi para Nikita Gatman com Arco-Íris. As duas também alunas da Soares dos Reis. Foi entregue ainda uma menção honrosa a Laura Jesus, da Escola Secundária Essa de Queiroz, por Peculinária. A jovem recebeu também o prémio ISEC, Associação de Pais e Encarregados de Educação da ISEC. A cerimónia de encerramento do 17º concurso de vídeo escolar 8,5 decorreu no Cineteatro Garret. Organizado pelos professores Luís Nogueira e Paulo Ferreira, o concurso teve como membros do júri da competição nacional Maria Ana Marques, Margarida Ribeiro e Regina Machado. O concurso, dinamizado pelo Clube de Cinema 8,5 da ISEC, premia o cinema no âmbito do ensino secundário, podendo participar todos os estudantes do ensino secundário português. Conta com o apoio da Câmara da Póvoa. A vereadora do Ambiente da Câmara da Póvoa, Sílvia Costa, entregou um conjunto de bens aos bombeiros voluntários da Póvoa de Varzim e ao MAPADI, comprados com o dinheiro angariado no âmbito do projeto Recolha Seletiva em Festas e Romarias, promovido pela LIPOR. A entrega dos donativos resulta da reciclagem do material recolhido nos eventos Os Dias no Parque e Póvoa ao Ar Livre. Nestes eventos foi recolhido um total de 6.820 kg de material reciclável, 890 kg de papel e cartão, 2.800 kg de embalagens de plástico e metal e 3.040 kg de vidro. Sílvia Costa entregou 1.500 euros a cada uma das instituições. No caso do MAPADI, o valor doado permitiu a aquisição de 4 kits, colchão, prevenção, escaras e compressor, 3 almofadas viscoelásticas anti-escaras, 3 cadeiras de banho com rodas e 6 rebordos para pratos. Já no caso dos bombeiros voluntários da Póvoa de Varzim, foram adquiridos 10 pares de luvas Firemaster Wildland. O atleta do Clube Naval Povoense, Ricardo Rosmaninho, venceu ontem à tarde o Aveiro Bodyboard Invitational 23 com nota máxima e uma prestação histórica. Rosmaninho sagrou-se campeão da prova pela segunda vez consecutiva. Que exibição extraordinária! Ganhou o talento, o trabalho, a técnica, o esforço de um Ricardo Rosmaninho que será sempre maior do que qualquer 10. Parabéns, Riscas! Que orgulho! Incrível! Escreve o clube numa mensagem publicada no Facebook. A equipa de futsal do Clube Desportivo da Póvoa voltou a perder e está em situação cada vez mais difícil. Desta feita foi frente aos Amigos de Serva, de Ribeira de Pena, por 1-0, num insólito jogo que teve apenas cerca de 2 minutos. A equipa poveira apresentou-se em campo apenas com 4 jogadores, incluindo o guarda-redes, um dos quais lesionado. A partida começou e um dos jogadores saiu em meia dúzia de segundos, depois o golo da formação de Ribeira de Pena e logo a seguir uma outra lesão no CDP e menos um jogador. Com apenas 2 elementos em campo, a partida teve mesmo que ser interrompida, com vitória para o conjunto de Ribeira de Pena. O Clube Desportivo da Póvoa está há quase 3 meses a jogar apenas com os atletas sub-19, mas esta semana os sub-19 jogaram à mesma hora com o Juventude de Gaia, que não acedeu ao pedido do Desportivo para mudar a hora do jogo. O Desportivo viu sair os principais atletas da equipa principal de futsal e tem vindo a acumular derrotas. O futuro da equipa sénior poderá estar em causa. Ocupa o último lugar da tabela, ainda sem qualquer ponto.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.